Já pensaste que há pessoas que nos ouvem enquanto estão a conduzir? Era divertido começarmos o episódio do género
Na
sem a música.
rotunda,
Isso,
vira à
exato, com a voz de
direita.
GPS, sim. Acho que serias uma ótima voz de GPS.
E quando era aquele tipo GPS mais antigo, que era assim meio português do Brasil? Tinha piada. E daí existe aquela coisa do Waze, no Waze tu podes escolher tipo a voz da Cristina
Ah,
Aguilera.
deve. Não, 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 não conhecia da Cristina Aguilera, mas é a Cristina Aguilera a cantar, Turn
Não, acho que não.
Right.
Acho que não.
Sim. Eu
Deve
um
ser
dia,
tipo.
não vai ser hoje, eu sei.
Turn right!
Não vai ser hoje, mas certamente. Mas um dia vou conseguir convencer-te a fazer as tuas imitações aqui no
Já falaste
podcast.
sobre isso, não vais.
Se queres só deixar aqui a nota, desvendar um bocadinho que a Maria faz imitações mesmo muito boas, é uma Fernando
Não
Pereira
sou,
do.
não sou. Completo exagero. Inclusive é parvoíce. Foste tu que mandaste aquele reel de uma miúda que tipo fazia o som do leão e parecia mesmo um leão.
Não. Não, mas vi
Eu não
uma.
sei quem é que mandou, mas já tinha visto. E ontem estava com a Madalena aqui em casa, tu não estavas, e estava a ver esse vídeo e ela quis ver e ficou mesmo colada.
E foi por isso que viram o Rei Leão a seguir.
Não, já estávamos a ver antes, mas posso dar aqui um update a quem nos segue no Instagram que acabamos por ver tipo nem 10 minutos do Rei Leão. Ela depois quis fazer outras
Chegou a
coisas.
parte triste e ela mudou, não
Não, não chegou nada à parte triste. Ela só queria ver os leões e no início aparece tudo menos leões. Depois começaram a aparecer os leões, mas também não pegou. E ela estava ainda antes do jantar, ou seja, estava distraída. Depois do jantar, tentei outra vez, não deu.
é?
E depois tentei a Dami o Vagabundo. E acho que
Sim.
aguentámos para aí 13 minutos.
Boa.
Não foi mal. E depois fomos dormir. E ela
Sim.
quis ir para a cama.
Boa. Acho que foi a segunda vez este fim de semana em que ela foi por vontade própria
Não, não foi por vontade
para a cama.
própria,
Continuou a não dormir sozinha,
mas.
não é? Mas.
Não, depois foi para a cama e depois pediu 500 coisas, pelo menos ontem. Conversou imenso, estava sempre bebê, bebê, bebê. Acabei por conseguir adormecer ela, mas. Ou seja, ela mostrou que queria dormir, mas depois não estava preparada para dormir.
Certo,
Mas
certo.
pronto, mas é um
Não,
passo.
sim, estava
Um
preparada
passo
para
no
ir para a
sentido
cama, pelo
certo.
menos. Portanto, boa.
Sim. Ela este fim de semana portou-se super bem.
Sim, só antes de irmos aí, vimos outro filme este fim de semana que finalmente, aos 33 anos, vi o Legally Blonde. Não sei, em português é legalmente loira.
Legalmente loira.
Sim.
Então,
E.
o que é que tens a dizer sobre isso?
Assim, apontei aqui para falar aqui porque acho que tenho que fazer uma atualização à minha lista de 5 filmes preferidos de sempre. Porque certamente que o Legally Blonde entra nessa lista.
Conforme já falámos aqui, essa lista é constantemente
Então, mas
atualizada.
faz sentido, à medida que vou vendo filmes que são melhores do que os anteriores que vi, não é?
Mas
Portanto,
será que são, João?
são. O Legally Blonde é
O
um
que é que tu
filme
tinhas no teu top?
muito forte mesmo.
Até temos que recuperar qual foi o episódio em que tu disseste o teu top, que é para provar
É O
que
Pai da Noiva
o que vais dizer
1,
agora é diferente.
O Pai da Noiva 1, O Pai da Noiva 2, Do Cabaré para o Convento 1, Do Cabaré para o Convento
Isso
2.
não estava no outro.
E depois está ali um quinto filme que,
Que
tipo,
agora, hoje, é o
pronto,
Legally
passa a
Blonde.
ser o Legally
Um,
Blonde.
porque o
Um.
dois é
Sim,
fraco.
o 2 é fraco, o 2 é fraco. Vê-se.
Viste os dois? Eu
Sim.
adormeci nos dois.
Sim, mas queria dizer que gostei mesmo muito e é um filme que acho que vou gostar que a Madalena veja um dia. A Madalena e a bebé número 2, que já revelámos no episódio anterior que é uma bebé. E que, acho aqui, independentemente do género, acho que é um filme muito bom para qualquer pessoa ver. Porque, apesar de parecer ser o filme mais superficial da história, e em muitos aspectos é, acho que tem ali lições muito boas de saúde mental. No sentido em que é uma pessoa que até pode aparentar, não sei se, pronto, possivelmente a maioria das pessoas que nos está a ouvir já viu
Já tive a oportunidade de ver nos
o
últimos
Legally
30
Blonde.
anos
Mas pronto, é a história
ou 20.
de uma rapariga que está na universidade, não é? Que é aparentemente bastante fútil e tem assim uma fachada quase de Barbie, não é? Mas que está super confortável com o facto
Já
de.
falámos sobre a Barbie, que pode ser tudo.
Certo,
Fazer
certo.
essa comparação pode ser redutor.
Não, mas certo, mas pronto, mas tem aquela figura de veste-se completamente de cor-de-rosa e tem, sei lá, muitos brilhantes e não sei o quê, muito loira. Mas que depois acaba por ir para Harvard, tira o curso de Direito e que, mesmo assim, está sempre confortável com o facto de ser ela própria, de fazer as coisas que ela gosta, independentemente das pessoas, depois a poderem ver como...
E de ser constantemente gozada e...
Exatamente, exatamente. Mas ela é claramente uma MVP naquela história, porque está confortável com a pessoa que ela é. É superior a isso e...
É muito raro.
Não tenta ser nada diferente do que é, portanto... acho que está ali uma história bastante mais inteligente
e
valiosa do que à partida poderia parecer, sim.
Sim, foste aí umas camadas mais a fundo. Mas acho que é uma reflexão interessante porque hoje em dia, e muito pelas redes sociais e pela comparação que se cria, etc., é mesmo difícil as pessoas serem assim, não é?
Sim, porque...
Que é impossível, não estou a dizer que não existe, mas acho que é raro.
Sim, há uma coisa que eu tenho vindo a aprender contigo... não sei se é aprender, mas tenho vindo a tornar-me confortável contigo, que é o facto de... Pá, a Madalena tem quase exclusivamente roupa cor-de-rosa. Ou se não é cor-de-rosa...
Não é
cor-de-rosa, é folhinhos e flores e...
Gira.
Pronto. Muito estereotipada, não é?
Sim, sim.
Completamente. Isso, eu confesso que inicialmente me incomodava um bocadinho, até porque... Pá, nos últimos tempos cada vez fala-se mais sobre esse tema, não é? Ou seja, não, lá por ser menina não tenho que necessariamente usar estas coisas, mas também não tenho que deixar de usar, não é? E é ok também estar-se confortável com isso. Pá, eventualmente se um dia ela quiser escolher usar outras coisas, pá, que use.
Claro que
isto pode também orientar ou limitar um bocadinho na forma como ela está a ser desenvolvida, não é?
A única coisa que eu acho menos correta naquilo que nós às vezes fazemos é elogiar, tipo, as roupas ou os sapatos ou não sei o quê. Ou imagina, hoje ela não estava a querer calçar as sapatilhas e eu disse, ai, mas não sei quem disse que estas sapatilhas são mesmo giras, não sei o quê, porque ela às vezes quer outras e não dá jeito,
sim,
não fica bem.
E ela depois fica...
eu aí acho que pode ficar condicionada e acho que podemos evitar fazer.
Porque depois vai passar a valorizar o...
O exterior.
Os elogios das pessoas, não é? E vai passar a estar à procura disso, não é?
Sim, sim, sim. Ou seja, isso acho que não se deve fazer e às vezes nós fazemos, porque de facto... Ela tem roupas muito fofas, fica muito fofa, o que é que se pode fazer, não é? E as pessoas elogiam e mesmo nós falámos na altura, naquela avaliação, entre aspas, da escola, que uma das coisas que se comentou foi isso mesmo, que ela gosta muito de ser elogiada, de se ver ao espelho, não sei o quê, que é normal e até positivo nesta fase, mas que não podemos levar ao extremo de quase ela ter essa dependência ou essa necessidade, veste uma roupa e pedir aprovação. E às vezes nós fazemos isso, tipo, para eu a tirar do quarto ou para levar não sei onde, e digo, olha, vai mostrar ao pai, depois de vestir, vai mostrar ao pai. E acho que devemos fazer menos.
Certo.
Relativamente às roupas, acho que é o que é, ou seja, eu não acho que ela vista exclusivamente cor-de-rosa nem nada, mas as roupas dela neste momento são ao nosso gosto, ou mais ao meu gosto, que cabe ter eu a comprar mais coisas. São ao nosso gosto. Vai haver muito tempo para ela depois escolher coisas ao gosto dela, em que nós vamos poder influenciar, mas não decidir. Um bocadinho em linha com o que falámos da outra vez, eu acho.
Sim. Sabes que às vezes sinto-me um bocadinho culpado com o facto de facto, tu escolheste 99,9% do armário dela, não é? Menos de conteúdo. Eu comprei-lhe uma peça de roupa.
Já compraste
antes
mais?
Antes dela nascer.
Não compraste mais?
Não, devia eu ir a uma loja, pegar uma peça, escolher e comprar. Foi uma. Depois ela acabou por não usar porque era super quente.
Era desadequada.
Para a altura do ano em que lhe servia. E atenção, não estou a dizer isto aqui de género para tentar ser engraçado com o facto de eu ter feito uma coisa estúpida. Que acho que
não é uma coisa estúpida. Estou a dizer isto.
Houve um vídeo do Saturday Night Live, de há duas semanas, que era isso, que era uma nova tendência, que é os rapazes tentarem ser encantadores com coisas estúpidas que fazem, de género. Ser engraçados com o facto de não saberem cozinhar, por exemplo.
Sim, não tem graça.
Isso não tem graça.
Ser engraçado não pôr a roupa no cesto.
Sim, mas às vezes, tipo, às vezes há essa coisa quase...
coitado, é fofo, não é?
É isso, é isso.
Mas não.
Pronto, eu não quero estar a falar isso. Tipo, eu fui estúpido, não devia ter... Não fui estúpido. Não, se diz, não se usa esta linguagem, mas não pensei muito bem quando fui à loja e para a próxima vez vou pensar.
Acho que essa peça de roupa agora pode ser usada na próxima, talvez. Já não lembro qual é o tamanho, mas talvez encaixe na estação certa.
Pois, talvez, é possível. Mas, Eu não me sinto muito confortável em pegar no carro, ir a uma loja, escolher uma peça e trazer para a Madalena, enquanto que tu fazes isso, naturalmente não me dizes, não me pedes, não.
Sim, fácil, mas também sou mais eu que a visto, sou mais eu que arrumo os armários, não sei o quê, tendo a ser, e portanto consigo perceber o que é que está em falta, o que é que já está a deixar de servir, o que é que a estação, não sei o
Mas
quê.
imagina, porque é que isso acontece também? Porque, imagina, se a Madalena fosse um museu, tu eras a curadora, desse
Sim,
museu, não é? Em relação àquela veste.
mesmo quando eu não estou e és
Olha,
tu a
vou aumentar para esta
vesti-la.
dos pais serem curadores de um museu, não é?
Sim, mesmo quando eu não estou e és tu a vesti-la. Não é que eu não confie, porque eu sei que tu, no mínimo, já estás influenciado por mim, já sabes algumas combinações, mas tenho essa. Pronto, é um bocadinho necessidade de controle, acho que é.
Mas imagina, eu acho que sou uma pessoa que, claro que isto é sempre subjetivo, não é? Mas de alguma forma que tenho bom gosto e que às vezes tenho bom gosto, aliás, mais do que ter bom gosto, tenho alguma visão.
Continua, João, continua.
E deixa-me dar-te um exemplo. Eu comprei um casaco para mim há pouco tempo. Estávamos os dois numa loja, eu vi o casaco e disse: Olha, eu gosto deste casaco, vou experimentar. E tu disseste: Que horror, como é que é possível? Não sei o que é esse. Olha, parece material,
Por
não é?
acaso, acho que eu podia ter falado assim, mas dessa vez acho mesmo que não falei. Eu disse: Olha, não gosto do material.
Sim, e fizeste a tua cara e não
Não
sei o que é.
fiz. A questão é essa: dessa vez não fiz.
Ok.
Eu sei onde é que queres chegar, mas dessa vez acho que por acaso não fiz
Mas o
cara de
ponto é:
nojo.
não,
Mas
não,
sim.
acontece algumas vezes, e aconteceu desta vez do casaco, de depois eu usar e tu dizes: Olha. De facto,
Porque eu
ficas
habituo-me.
bem arranjadinho.
Até te fica bem, eu habituo-me.
E não sei até que ponto é que se calhar isso não poderia acontecer com a Madalena também se eu tivesse mais liberdade criativa.
Tu tens liberdade. Tu podes pegar no carro, ir comprar
E trocar
e
depois no
depois logo
limite.
se vê. E depois logo se vê. Tinhas que acertar no tamanho, nananã,
Certo, certo.
pensar nas roupas que ela já tem para depois combinar.
Uhum.
É todo um exercício.
Achas que é ok? Achas que é ok eu ir
Acho que deves
comprar?
fazê-lo e deves registar para os nossos seguidores
Sim.
votarem.
Ok. Eu acho que gostava de comprar assim uma coisa que desse para ela e eu usarmos.
Matchy-matchy? Acho que não.
Vou
Só se
experimentar.
for tipo um matchy fora do óbvio.
Sim, claro.
Claro.
Claro. Como eu disse, sou uma pessoa com bom gosto e
Com visão.
visão.
Claro, sim. E humilde acima de tudo. Não, acho que podes e deves fazê-lo. O que é que acontece? É isso. Acho que como eu tenho mais. Assumo mais a responsabilidade sobre vesti-la, a maior parte das vezes, mesmo que não à vista escolha roupa ou assim. Até depois, lá está. Lava a roupa, depois já sei quais é que são as roupas que. Se calhar é melhor ir para a escola porque podem vir mais sujas e outras que eu prefiro não sujar tanto. E depois estas que prefiro não sujar tanto, prefiro que ela use ao fim de semana. Ou seja, há toda uma ginástica mental por trás dessas decisões. E então, depois quando percebo que é preciso comprar coisas, também tenho essa proatividade. O que é que acontece?
Portanto, o ir comprar uma t-shirt, por exemplo, para ela, não quer só comprar uma t-shirt, não é? Não quer, ah, que t-shirt gira, aqui está.
É um exercício de. Como é que tu dizes?
Trade-off?
Trade-offs. É, porque ela precisa sempre de muito mais do que uma t-shirt. Muito mais. E depois tu não podes comprar tudo o que queres comprar para ela.
Achas que algo, deve haver algum nome que retrate o conceito de. Ela tem muita roupa agora que lhe serve barely. Sabes?
Sim.
Quando está nesse ponto em que, imagina, se fosse um adulto, já não podia usar a roupa que lhe servisse só daquela forma.
Sim, mas as crianças podem, tem isso,
As
não é?
crianças, deve haver um nome, um
Nas crianças
termo
podes
técnico
prolongar
para isso, não é?
e ok, ficar um bocadinho ridículo.
E é ok, nós
Porque eles
fazemos a
crescem
nossa
muito
paz com isso
rápido,
também, não
eles crescem muito rápido. E depois também é ridículo quando compras coisas maiores para depois servirem e nunca mais servem, mas vais usá-las porque já estás na estação.
Sim.
Enfim, faz parte. A única coisa difícil é levá-la às compras connosco é um desafio gigante. Mas, por exemplo, para sapatos e não sei o que, ela tem que experimentar hoje em dia, porque eu não faço ideia qual é o tamanho, em diferentes sítios
Há
são
truques,
tamanhos
não é? Que se pode
diferentes.
fazer,
Pode,
género, levar a
sim,
palmilha de
podes
uma.
medir, como é que se diz? Medir, fazer um desenho da planta do pé, medir, blá, blá, e depois levar isso às lojas e medir pela palmilha dos sapatos.
Certo.
Mas mesmo assim, eu acho que é difícil.
Certo. Olha, e como é que está aí o boletim da grávida?
O boletim da grávida. Está fixe. Olha, estamos a gravar isto depois do almoço. Depois temos comido uma bela wannabe salada grega.
O que é que teve de wannabe? Foi literalmente...
Não, wannabe. Na medida em que foi feita por nós em casa.
Então, mas...
Não, e falta tipo as azeitonas, não sei o quê, calamata, essas cenas. Sim, foi tipo uma salada
grega. Olha, eu gostei muito.
Eu gostei.
Estou contente, sinto-me saudável. Com vontade de ir à Grécia.
Imensa. Pronto, mas eu digo que... O que é que eu referi à salada grega? Porque apesar de ser uma salada que te senti saudável, sinto-me mesmo pesada e cheia de sono. E estou a recuperar de um dia este fim de semana ter-me deitado às 2 da manhã, que nem é assim tão tarde, mas...
Sim.
Fico cansada.
No dia a seguir, às 8, já tínhamos... Uma pessoa a dizer-nos, olá mãe, está boa?
Sim, ela agora sim. Olá mãe, está boa? Sim. Olá pai, está boa? Sim. sim, ia ter-se aguentado o dia, mas depois os dias seguintes custam um bocadinho. Então estava, como acabamos de almoçar, estou aqui ainda um pouco mole. E tenho acordado todos os dias, pelas 6 da manhã.
Uhum.
Consigo voltar a dormir, mas tem acontecido sempre depois pelas 8. E o que é que temos de evolução?
O que é que temos aqui no menu?
Dores pélvicas.
Uhum.
Que é uma dor que eu não consigo explicar, porque já tive na gravidez da Madalena muito chata. E que mesmo com os médicos diziam para usar cinta, não sei o quê, mas nada aliviava. Alguns exercícios ajudavam, mas nada aliviava verdadeiramente. Pois doía particularmente a caminhar, quando estou a andar a pé. Ou quando estou deitada e quero virar-me na cama ou assim. Portanto, ainda não estou nesse ponto de dor, mas já começo a ter.
Sim, tu fazes... claramente é uma coisa que te incomoda bastante. Não que tu te queixes, mas dá para perceber que te incomoda. E tu fazes uma coisa que é, às vezes, na cama... Acho que agora ainda não fizeste nesta gravidez, mas na gravidez da Madalena... Não, já fizeste já neste. Okay. Mas na Madalena fazias mais, principalmente mais na parte do fim, que era... viraste na cama. Às vezes mesmo já estávamos a dormir, ou tipo ali naquela primeira fase do sono... E tu fazias, ai, 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 ai. E eu pensava, horror. Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa muito grave. E eu, Maria, o que é que se passa? E tu dizias, não é nada, dói-me. Pelvis Presley.
Sim, opa, eu não gosto nada de me queixar assim, mas tipo, há movimentos que eu preciso exteriorizar, não sei explicar.
Certo, certo, não, faz bem.
E virar na cama é um deles. Ainda não é, mas já foi e portanto agora já estou com essa expectativa. O que eu queria dizer em relação a isso? Que acho que fazer exercício físico tem ajudado a diminuir e adiar um bocadinho essas dores, porque eu comecei a tê-las mais cedo desta vez, muito levezinhas, e depois comecei a mexer um bocadinho mais e senti algumas melhorias e agora, obviamente, já estou numa fase mais avançada e volto a sentir com mais força. Mas nos dias que faço exercício e tudo mais, exercício específico para grávidas, como é óbvio, ajuda um bocadinho. Portanto, acho que queria dar essa nota de que...
Sim, temos que recuperar a bola de pilates, não é?
Sim, temos a bola de pilates na garagem, temos que lhe dar um banho e pôr-lhe ar.
Sim.
Para também começar a fazer mais exercício aqui em casa.
Sim.
Mas pronto, é isso. É dizer que essas dores são muito chatas e não sei se alguém está a sentir, mas, ou se já sentiu, ou se tem algo parecido, mas podem partilhar, porque acho que é uma coisa que eu nunca consegui propriamente diagnosticar e, consequentemente, não consigo ter um tratamento específico, simplesmente é lidar. E na outra gravidez, tive durante a gravidez muitas e depois da gravidez ainda tive pontualmente durante uns meses, quando ia andar e assim, lembro-me de sentir isso. Portanto, é a mesma coisa que eu gostava de ter, ouvir outras experiências e perceber como é que se pode melhorar.
Estás a gostar do exercício físico que tens feito, específico para grávidas?
Sim, sabe-me bem. Primeiro é uma coisa, assim, uma atividade minha, não é? E depois é assim um grupo de grávidas, portanto, fala-se sempre destes temas e tudo mais. E é uma coisa muito específica para as diferentes fases. Portanto, está-me a saber bem.
Boa.
Fazer e está a ajudar fisicamente.
Boa. Eu disse-te há pouco, inscrevi-me hoje num plano de treinos para tenho o objetivo de correr uma maratona para o ano. Este ano queria correr uma meia maratona.
Pois, ia dizer isso. Até acho que já falaste disso no início do ano.
Sim, sim.
Não foi?
Sim, é um dos meus objetivos para o ano. Ainda assim, vamos ter a bebê nascer em agosto. Vamos ter uma toddler de 2 anos em agosto. E eu, estás apesar tenso. De me ter inscrito e de estar comprometido e de querer mesmo fazer com que isto aconteça, pensei se faria sentido sequer dedicar-me a isto. Mas acho que,
mesmo que não consigas cumprir o teu objetivo, que eu acho que vais conseguir, ou mesmo que não consigas preparar-te com a intensidade que gostarias, é bom para ti fazeres isso. Portanto, acho que,
sim, sim.
que deves não vale fazer a pena muito e deves manter não? o objetivo. Mas queres falar sobre isso? Tens conseguido ir correr e tens conseguido. Porque eu acho que quando temos uma criança, e receio que quando tivermos duas ainda mais, acaba por ser difícil às vezes nós priorizarmos estas atividades nossas, sim, sim. e principalmente quando não tenho, por exemplo, os meus treinos têm horário e tenho pessoas lá à minha espera.
Uhum.
Ir correr, por muito que sejas muito rígido e regrado, depende só de ti, não é?
Claro. Se bem que passar a ter um plano de treinos vai ser bom para isso, sim. e ter uma pessoa a acompanhar-me também em relação a esse plano de treinos vai ser bom. Há aquela coisa que é, por exemplo, este fim de semana, eu tive a sorte, deste-me essa sorte, de poder ter dois momentos me time, em que...
Não foi me time, foi coisas que tu ias fazer e que não fazia sentido nós irmos também e, portanto, foste sozinho, não é?
Sim, mas que fui sozinho, ou seja, fui ver um jogo de futebol ao estádio e fui às eleições do Futebol Clube do Porto votar. Pronto, e foram coisas em que estive fora de casa algumas horas, em que tu tiveste que ficar sozinha com a Madalena, pronto.
E acabo por ficar em casa também, porque depois é mais difícil
sair. Certo, mas pronto, ok. Mas, por exemplo, eu tinha planeado ir correr no domingo de manhã, deste fim de semana, e a pergunta que eu te fiz até aqui, com toda a transparência, foi: é excessivo perguntar-te se
é abusivo,
ir correr hoje de manhã? E tu disseste: não é abusivo, vai não sei o quê, mas eu próprio também, ou seja, o facto de eu fazer a pergunta desta forma quer dizer que já estava a suspeitar que era de facto um bocadinho abusivo, porque já tinhas ficado muitas horas com a Madalena e ainda ias ficar mais horas, e nestas coisas também temos que nos equilibrar um bocadinho, não é?
Sim, opa, eu acho que eu nunca te ia dizer que é abusivo, nem te ia impedir de o fazer, claro. Até porque eu acho que é importante para ti que deves fazê-lo. O que é que eu sinto também? Que nesses dois dias acabei por ficar muito tempo sozinha com ela, e é mais cansativo, e não consegues tomar banho sozinha, não consegues ter o quarto banho sozinha, não sei o quê, não sei o quê. Portanto, obviamente que não te ia dizer para não ir, mas se pudesses dar-lhe atenção durante essas horas, acho que ia ajudar.
Sim.
Dito isto... E como estava a dizer há bocado, neste fim de semana a Madalena portou-se mesmo bem.
Pois foi.
A comparar com os últimos fins de semana, os últimos tempos que ela teve em casa, tipo, não sei o que aconteceu.
Ela está incrível. Há uma coisa que eu sinto que ela que tem contribuído bastante para ela estar a portar muito melhor, que é o facto de ela se entreter cada vez mais com relações humanas. No sentido em que enquanto que se calhar há umas semanas... Ela só se
entretinha.
Só se conseguia entreter com correr, deitar coisas abaixo, subir escadas que não devia, coisas assim. Este fim de semana, por exemplo...
A gaveta dos brinquedos.
Sim, ela passou muito tempo, por exemplo, não é a conversar, mas quase a conversar com pessoas, com os primos e a brincar brincadeiras que não eram propriamente de correr, nem de pegarem coisas, nem não sei o quê, eram de interação.
Sim. Não, e está, imagina... Está bem disposta na interação, faz aquelas palhaçadas, claro, de se partir a rir mesmo forçado, não sei o quê, mas isso por si só, primeiro acho que interage mais, mas por si só essa questão de se rir forçado e de querer ter piada e chamar a atenção e não sei o que mais, faz com que sejam brincadeiras mais positivas, talvez, uhum. e menos focadas na irritação, ou o que seja. É óbvio que, dizendo que ela se portou super bem, também foi difícil para lá dormir, fez birra para dormir à sexta, desarrumou a gaveta dos brinquedos, uhum. desarrumou não sei o quê, desarrumou não sei o que mais. Mas, primeiro, conseguíamos muito bem influenciá-la a fazer coisas connosco. Portanto, no pior das hipóteses, andava atrás de nós, de um lado para o outro. Depois saímos que a ver, esses tempos que eu fiquei sozinha com ela, consegui, tipo, sei lá, não consegui parar e ficar no sofá a ver televisão, mas...
Sim, sim.
Tinha até a comida e conseguimos fazer coisas.
Só um episódio rápido, no fim de semana, acho que foi no fim de semana, ou no feriado, já não me lembro, eu estava na sala com ela e estava a ler uma coisa, acho que era o jornal, já não me lembro, um bocadinho mais concentrado. Foi uma questão de 20 segundos.
Provavelmente foi mais, mas sim.
Foi 20 segundos mesmo. E é importante aqui o ponto dos 20 segundos, porque o ponto que eu quero provar aqui é que basta estar um bocadinho de nada sem dar sem atenção, que pode escalar logo muito rápido. Estava muito silêncio, eu estranhei, fui ver o que era e ela já estava deitada em cima da placa do fogão.
Em cima do balcão
da placa do fogão.
Pois, porque ela, já falámos, não é? Porque ela agora arrasta a torre da aprendizagem e vai para o fogão. Sim. Quando tu ameaças ou sugeres que vais fazer uma coisa na cozinha, ela de repente já está na cozinha.
Sim.
Em cima do fogão, em cima do balcão.
Que é incrível.
Enfim, e o fogão é uma parte grande do balcão, e por muito que esteja bloqueado, e assim há o risco dela conseguir desbloquear. Sim. Portanto, temos de ter esse cuidado.
Sim, tem sido incrível, porque ela tem, imagina, pergunta-me se eu quero comer iogurte. Normalmente eu faço iogurte para mim e dou-lhe uma boa parte.
Iogurte com patilos?
Com patilos.
Que são mirtilos?
Sim. Com café. Tem piada aquela.
E café?
Sim. Que ela já quando quer iogurte, começa a perguntar-me se eu quero café. Que uh-huh. acho que é...
Não que ela queira café, mas porque já conhece a tua rotina.
Pai, café? Sim, sim. Iogurte? Patilos?
Patilos?
Mas pergunta assim mesmo com. E é espetacular, porque já vem connosco para a cozinha, já vai. Sempre que eu venho fazer iogurte, ela diz-me: pai, vai ali, vai buscar ali, agora pega, assim, pega na cápsula do café, põe ali, abre a máquina, não sei o quê.
Sim.
Orienta
o comportamento. Quem diz cozinha diz quarto de banho, não vale a pena estarmos aqui a esconder. Sim. Também. No quarto de banho também nos diz exatamente o que fazer. Se eu acabo de tomar banho e ela vai buscar a toalha, depois vai buscar não sei o quê, depois vai buscar não sei o que mais. Você já sabe exatamente quase a ordem das coisas, mas pronto, se estiver controlado e ajudar, não nos podemos queixar. E a dizer também, em relação a isto, que nestes tempos que tive com ela, há duas brincadeiras em particular que a têm mantido entretida há muito tempo e que me mostram, pelo menos eu sinto, o desenvolvimento dela.
Uhum.
Que é, primeiro, um livro, que tem, aquele livro que tem atividades com velcro,
uhum.
que eu já partilhei no Instagram e posso voltar a partilhar, e tem desde o nome dela,
uhum.
Tem as letras separadas do nome dela e depois tem os quadradinhos com as letras assombreado e ela tem que encaixar as letras no nome, que ontem, tipo, nunca tínhamos feito esse. E ontem ela escreveu o nome dela, claro, com ajuda, etc. Mas escreveu o nome dela duas vezes com essas letras e eu fiquei mesmo impressionada. E depois tem atividades relacionadas com cores, com números, com frutas, com imagens, etc. Que eu sinto mesmo o desenvolvimento dela nas diferentes vezes em que brincamos com essa atividade. Como tem várias, entretém durante bastante tempo e ela adora. E outro, é uns copinhos, uhum. que nós temos... que nós comprámos na altura que fomos para Paris, portanto ela teria 11 meses.
Sim, na altura pareceu-me uma péssima ideia essa compra.
Foi uma ótima partilhar. Compra, porque já passou um ano.
Só para explicar porque são copinhos, são para aí 8 copos, não é?
Sim, são 8 copos.
Que se encaixam uns nos outros, mas que também se desencaixam, que é a parte má, pronto, e que tivemos que levar no avião.
Sim, faz algum barulho, pode fazer barulho de seja.
Copos a saltar de um lado para o outro e assim.
Pronto, e portanto são 8 copos que encaixam uns dentro dos outros, mas se virarmos ao contrário, conseguimos fazer uma torre, eles têm diferentes cores.
Uhum. Sim, é um brinquedo muito versátil.
Não é? E depois, na base de cada copo tem um animal diferente,
uhum.
E os copos são furados, ou seja, ela brinca com isto no banho, na sala, na praia, tudo. E... hoje em dia dá para perceber que ela já consegue encaixar os copos pela ordem certa. Se tiver errado, tira e volta a pôr. quando há um ano atrás, obviamente, não fazia nada disso. Se atira os copos todos para o chão, eu digo, olha, agora vai buscar o verde, vai buscar o vermelho, vai buscar o azul, e ela já identifica as cores todas. Depois fazemos o jogo dos animais que tem na base do copo e digo, qual é este? E ela diz, este é o sapo, e como é que faz o sapo? Não sei o quê. E portanto, dá para mantê-la também entretida durante muito tempo e ao mesmo tempo sentir esse desenvolvimento, como é um brinquedo que ela tem há mais ou menos um ano. Nota-se muita evolução na forma como brinca com eles. E continua a adorar. Hoje queria levá-los para a escola, consegui que ficassem em casa, porque é daquelas coisas que depois menina. Se podem espalhar.
É muito esperta como a sua mãe.
Não é por ser muito esperta, é porque é muito fixe vê-la a crescer.
Ok.
É isso. Mais coisas, João Filipe?
Acho que está aqui conteúdo de muita qualidade mesmo para
aumentar as expectativas em relação a todos os episódios.
Como assim?
Diz isso todos os episódios agora.
Sim, mas isso teria sido se tivesse dito no início do episódio, aqui neste caso. Certo. Já estamos no fim, portanto.
As tuas próprias expectativas.
Sim, ninguém disse podcast@gmail.com para dicas de fisioterapia pélvica, caso.
Ah, sobre isso. E tenho consulta de fisioterapia pélvica marcada também em relação, por causa dessas dores.
Boa.
Por causa dessas dores, quer dizer, acho que é um acompanhamento importante na gravidez, na outra não fiz, fiz só no pós-parto.
Uhum.
E já tenho marcada desta vez e acho que é importante.
Boa.
Recomendo.
Ninguém disse podcast no Instagram?
Sim. Vou partilhar novamente o livro dos velcros e os copinhos.
Boa, boa. E voltamos para a semana com mais um episódio de muita qualidade.
De imensa qualidade. Agora sim, aumentar as expectativas. Bye. Beijinhos!